política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem eu publiquei em meu blog uma matéria que mostra, traz aquele assunto que nós já tínhamos comentado no início da semana, relacionado a um fato ainda do final do mês de agosto, onde alunos da escola Dr. Adilson Bezerra, escola estadual aqui de Santa Cruz do Capibaribe, foram convidados para assistirem a um evento político do candidato Paulo Câmara na cidade do Recife. Não bastasse o convite ser feito, houve garantia de que eles seriam dispensados das aulas e houve também a garantia de que o transporte seria de graça e que haveria comida durante o trajeto. Esse transporte, um ônibus que não se sabe por quem foi pago, tinha no seu interior bandeiras do candidato Paulo Câmara. E o evento era um evento puramente político, não era uma palestra institucional. O candidato não estava representando o governo do estado, até porque ele não faz mais parte do governo do estado. Esse assunto ele foi trazido pela primeira vez no estado de Pernambuco pelo Jornal do Comércio. E o Jornal do Comércio publicou na sua reportagem uma resposta da Gerência Regional Metropolitana sobre o assunto. E o gerente regional disse que não houve dispensa de aula para os alunos. A realidade mostrada aqui em Santa Cruz do Capibaribe contraria o que foi dito lá, inclusive pelo próprio secretário de Educação do estado. Pelo menos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nesse colégio Adilson Bezerra, houve sim a dispensa de aula. A matéria foi publicada e nela tem um áudio de uma pessoa que faz o convite aos alunos, inclusive um assessor pessoal da ex-vereadora Jéssica, que responde pela direção do colégio. Ele confirmou que a voz que aparece na gravação é dele. Inclusive, já enviou uma nota sobre o assunto. O problema é que muitas pessoas acabam misturando muitas coisas. Estamos num momento político, momento eleitoral, e a paixão política, ela corre solta. Aquela mosquinha da política pica as pessoas e parece que torna as pessoas um tanto quanto cegas. Elas não conseguem enxergar um palmo à sua frente se não tiver a visão política eleitoral no meio. Em qualquer cidade do mundo, uma informação como essa é notícia e é notícia importante. O que é preciso que se faça é que as pessoas que estão lidando com a coisa pública comecem a reconhecer seus erros. Utilizaram da máquina para beneficiar um candidato. Não se falou em um debate que tivesse a presença dos dois candidatos. Não se falou em propostas que tivesse o contraditório no meio. Falou-se em mera propaganda e evento eleitoral. Foi isso que de fato aconteceu. Não houveram dois eventos, um de um candidato, um de outro candidato. Houve um evento só de um candidato que, por sinal, é apoiado pela direção do colégio. Então é nítido, é claro, é óbvio que houve uma falha por parte dos gestores desse colégio, especificamente da senhora Jéssica Cavalcante, a quem eu devo todo o respeito. Mas houve a falha, e eu acho que seria nobre por parte de pessoas que lidam com a questão pública que esses erros fossem reconhecidos. Porque à medida que não são, evidentemente que nós vamos repassando essas informações até que instâncias superiores possam se posicionar sobre o assunto, já que aqui na cidade ninguém o fez ainda, exceto o assessor pessoal da ex-vereadora Jéssica Cavalcante. Nós vamos inclusive trazer a nota em alguns instantes. Eu aguardo para saber quais serão os reflexos dessa informação aqui em Santa Cruz do Capibaribe, a quem de fato compete. E vamos esperar para que haja uma resposta sobre isso. Antes de veicular a matéria ontem no meu blog, nós enviamos para a assessoria de imprensa da ex-vereadora Jéssica todo o conteúdo, inclusive da gravação, onde mostra uma pessoa que representa a escola, indo lá, convidando os alunos e dizendo claramente que estariam dispensados das aulas para comparecer a esse evento do Paulo Câmara. E esperamos mais de 12 horas por uma resposta em relação a esse conteúdo, para que na matéria houvesse a justiça que fosse colocado os dois lados. Tanto a situação que nós estamos mostrando, quanto o ponto de vista da gestora do colégio. E até agora não houve resposta quanto a isso. O programa, inclusive, está liberado para, durante todas as próximas horas, caso queiram, que se tenha esses esclarecimentos, essas participações, é isso que as pessoas estão esperando. Agora, eu volto a dizer, lamenta muito a venda nos olhos de muitas pessoas que conseguem direcionar de forma como se isso fosse o factóide, quando na verdade, se fosse, o Jornal do Comércio não teria mostrado da forma que mostrou, e nós espelhamos basicamente o ponto de vista que o Jornal do Comércio mostrou. Houve sim um erro grosseiro, algo considerado, eu não sei se um crime eleitoral, porque não foi a coligação, pelo menos não se tem indício que a coligação tenha provocado isso, mas uma falha grave, institucional e tendenciosa por parte do colégio Adilson Bezerra, que pegou seus estudantes, arregimentou e levou-los até a cidade do Recife para um ato político, dispensando eles das aulas nesses dias. Isso está caracterizado muito claro, de forma muito clara, pela reportagem que nós publicamos na noite de ontem.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 36 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora vamos falar sobre os bastidores do poder e da política, aquilo que é oficial e o que não é, não é, Romenico? Bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Daqui a pouco tem resultado de pesquisa nacional, pesquisa MDA, não é,
Romenico? Exatamente.
Lembra muito MMA. Isso, daqui a pouco
e
a gente fala.
Ela mostrou um grande MMA mesmo.
Foi. Daqui a pouco a gente traz o resultado dessa pesquisa, o cenário político nacional, e vamos falar também sobre os assuntos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, em instantes depois do intervalo. Deixa eu trazer aqui, houve toda uma expectativa em relação à coletiva, né, que seria sido, foi feita ontem, né, convocada ontem, pelo candidato Armando Monteiro Neto, quando na verdade, acho que, assim, o assunto é grave, mas não a ponto de ter uma entrevista com o candidato, uma coletiva com o candidato a governador sobre isso. Era de fato sobre a questão do avião de Eduardo Campos, que nós já tínhamos antecipado ontem aqui. Vamos trazer a matéria que está no G1.
G1. Armando cobra esclarecimentos sobre avião que vitimou Campos. O candidato do PTB ao governo de Pernambuco, Armando Monteiro, convocou jornalistas ontem para cobrar do seu adversário na disputa eleitoral, Paulo Câmara, do PSB, explicações sobre denúncias vinculadas na imprensa com relação ao Jato Cessna, que vitimou o ex-governador Eduardo Campos no mês passado. De acordo com o PTBista, a Frente Popular, coligação encabeçada por Câmara, tenta atribuir à oposição a responsabilidade pela denúncia dos fatos. Monteiro convocou a imprensa para endereçar 3 questionamentos ao adversário. São eles: a concessão de incentivo fiscal a Bandeirantes Pneus, que estaria envolvida na compra do avião; se Paulo Câmara sabia quem era o dono da aeronave quando supostamente voou para dar entrevista a uma rádio local; e o fato de empresas fantasmas estarem associadas na compra e no pagamento de despesas do jato. Em seu poder, uma pesquisa aponta que mais de 80% dos pernambucanos não tem a mínima noção a quem pertencia o avião. Mais de 90% também desconhecem que o candidato Paulo Câmara tenha usado a mesma aeronave em campanha. Perguntado se pretende fazer questionamentos formais também ao governo estadual, já que a concessão de incentivos fiscais em questão aconteceu quando Paulo Câmara era secretário, Monteiro foi direto: a meu ver, a responsabilidade sobre esses fatos diz respeito sobre quem, à época, era secretário da Fazenda, afirmou o candidato do PTB, isentando o atual governador, João Lira Neto, de qualquer culpa. Em nota, o PSB informou que os fatos citados pelo candidato já tiveram ampla cobertura da imprensa nacional e foram publicamente esclarecidos, na forma da lei, pela direção do Partido Socialista Brasileiro, que acompanha diligentemente todos os aspectos envolvidos, não apenas o uso da aeronave, como também as causas do acidente que vitimou tragicamente o nosso saudoso Eduardo Campos.
Horas e 47 minutos, vamos tentar uma conexão com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia. Bom, não está sendo possível, está com um problema técnico aqui faz alguns dias, né? Vamos tentando resolver aqui. Daqui a pouco a gente fala com o Inaldo. Antes, deixa eu trazer os números da pesquisa que apontou empate técnico no segundo turno. Essa é a novidade da pesquisa MDA, CNT-MDA. Vamos ouvir a matéria. Oito horas e 48 minutos, Marina e Dilma estão empatados com empate técnico no segundo turno. A presidente Dilma Rousseff, do PT, diminuiu a diferença para a ex-ministra Marina Silva em um eventual segundo turno da eleição presidencial de outubro. E as duas candidatas estão tecnicamente empatadas, com 42,7% e 45,5%, respectivamente, mostra a pesquisa. Em levantamento anterior, divulgado em 27 de agosto, Dilma tinha 37,8% das intenções de votos e Marina 43,7%. Isso no segundo turno. A margem de erro para ambas as pesquisas é de 2,2 pontos percentuais. No primeiro turno, a presidente e candidata à reeleição manteve a liderança nas intenções de votos para a eleição com 38,1%, enquanto Marina subiu para 33,5% das intenções de votos. O candidato do PSDB, Aécio Neves, apareceu em terceiro com 14,7%. No levantamento passado do Instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional dos Transportes, na disputa do primeiro turno, Dilma tinha 34,2%, seguida por Marina com 28,2%, e Aécio aparecia com 16% das intenções de votos. 8 horas e 49 minutos. 8h49, vamos tentar agora o contato com o Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, pesquisa, né, mostrando aí um empate técnico no segundo turno entre Dilma e Marina, o MDA, encomendada pela CNT. Leva esperança aos petistas, Inaldo?
Olha, Ney, veja bem, eu tenho a impressão de que essa eleição do primeiro turno está resolvida. Os finalistas deverão ser Dilma e Marina no primeiro turno. Então esses dois vão pro segundo turno, ou deverão ir para o segundo turno, a menos que aconteça aí uma catástrofe de um lado ou de outro. Mas o cenário até agora indica que esses dois serão os finalistas. Agora, Marina já esteve melhor posicionada nas pesquisas do que se encontra agora. Por exemplo, duas pesquisas divulgadas ontem pelo Ibope, no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela teve queda nos dois estados e Dilma subiu nos dois estados.
Isso é fruto já do intenso bombardeio que o PT e o PSDB têm feito contra ela, né? A Aécio tem batido muito nela, questionando a inexperiência, as contradições do discurso dela. Dilma explorou muito bem ontem a questão de Marina ter dito que era a favor da independência do Banco Central. Eu não sei por que Marina está... resolveu abraçar essa tese, né, que já tinha sido defendida lá atrás pelo Eduardo Campos, enfim, realmente é uma tese de, vamos dizer assim, de discutível do ponto de vista da sua eficácia, né, porque até hoje não tivemos isso no Brasil. Quer dizer, você dá independência ao Banco Central, que significaria o seguinte: o presidente e os diretores teriam mandato fixo, e independente da política monetária em curso, eles não poderiam ser demitidos pelo presidente da República. Realmente isso é uma coisa bastante questionável, porque o povo elege o presidente da República, aí o presidente da República vai dar mandato ao presidente do Banco Central para conduzir a política monetária, e se a política não der certo? Aí o presidente não pode tirar o presidente do Banco Central? Que história é essa? O presidente do Banco Central seria mais forte do que o presidente da República, sendo o eleito o presidente? Então a Marina caiu nessa besteira introduzir no seu programa de governo essa tese. Eu recordo, Ney, que eu fiz uma vez uma entrevista com o então governador Miguel Arraes sobre essa questão. Isso se ventilou na época, no final dos anos 90, e ele disse o seguinte: esse povo vai prestar contas a quem? Esse povo era o presidente do Banco Central e os diretores. Se você dá mandato a essas pessoas e elas não podem ser demitidas, vão prestar contas a quem? Então, Marina tem sofrido um forte bombardeio por causa disso. Dilma ontem, inclusive, voltou a esse tema na televisão, e aí já as pesquisas já mostram uma ligeira queda dela no Rio e em São Paulo, que são dois dos três maiores colégios eleitorais do Brasil. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, o segundo turno, Ney, é outra eleição, serão mais 3 semanas de campanha, com 10 minutos de televisão para cada um. Aí, Aécio ficando fora, vamos ter uma ideia do caminho que os eleitores dele vão seguir. Então, outra eleição. Não dá para agora você dizer: não, a simulação do segundo turno mostra Marina com tanto na frente, não sei o quê. Não vale nada. Isso não vale absolutamente nada. Vale o primeiro turno. No segundo é outra eleição, zero jogo, começa tudo de novo. Cada candidato com 10 minutos de televisão, e aí os atores todos se posicionando, especialmente o pessoal de Aécio, caso se confirme que ele ficará fora desse segundo turno.
Hinaldo, em relação à política estadual, nós estivemos ontem aqui aguardando, né, a entrevista do Armando Monteiro Neto, mas, pelo menos pelo que observei, não houve nenhuma grande novidade nessa coletiva, não, né?
Olha, Ney, foi uma frustração, vamos dizer assim, generalizada. Por quê? Na véspera, a assessoria de Armando mandou um comunicado para todo mundo, dizendo que ele daria uma entrevista sobre fatos relevantes da campanha. E aí imaginou-se que seria alguma denúncia, alguma coisa nova, né? Alguma coisa que pudesse comprometer o candidato adversário, que é o Paulo Câmara. Mas não aconteceu nada disso. O senador se limitou a fazer algumas perguntas a Paulo Câmara, se ele andou no avião que caiu com Eduardo Campos, se ele, Paulo Câmara, sabia que esse avião foi comprado pela Bandeirantes Pneus e essa empresa recebeu incentivos fiscais do governo do estado quando Paulo Câmara era secretário da Fazenda e não poderia ter recebido porque tinha problemas com a Receita Federal. Enfim, uma série de questionamentos que a imprensa já tinha feito lá atrás. E, inclusive, a Bandeirante Pneus dá uma nota hoje nos jornais aqui do Recife, negando a compra do avião, diz que não tem nada a ver com isso, nega também problemas com a Receita Federal, diz que está em dia com suas obrigações, etc. Mas o fato é que serviu até de motivo assim de chacota por parte de alguns órgãos de imprensa, de alguns colunistas, etc., o fato de a entrevista ter se resumido apenas a isto. Imaginava-se que haveria outros questionamentos sobre outros assuntos, mas isso não aconteceu, e não se sabe se o senador agiu motivado por pesquisas internas, mostrando que a exploração ainda desse nebuloso caso do avião, né, que ainda hoje não se sabe de quem era esse avião, quem comprou, quem não comprou, quem pagou. A TV Globo fez uma reportagem mostrando que as primeiras parcelas foram pagas por meio de empresas de fachada. Enfim, o caso ainda é muito nebuloso, mas o senador limitou-se a perguntar se Paulo Câmara tinha andado no avião, se não tinha andado, enfim. Eu tenho a impressão que esse caso, pelo menos do ponto de vista aqui da exploração político-eleitoral, tende a perder força daqui para frente, Ney.
Talvez essa coletiva tenha sido uma tentativa apenas de chamar atenção para o candidato Armando Monteiro, que está sendo bastante prejudicado nas pesquisas, né?
Veja, se você tomar por base a última, hoje vai sair outra pesquisa, né? Mas se você tomar por base a da semana passada, da quarta-feira, os dois candidatos apareceram literalmente empatados, né? 36 a 36. Então é natural que um e outro façam algum tipo de esforço, tentem criar fatos para desempatar a eleição. Circulou versões aqui, nesse início de semana, que Paulo Câmara tem pesquisa interna mostrando que ele passou Armando, estaria com 10 pontos na frente. Armando também disse que tem pesquisa interna mostrando que ele tem uma dianteira de 5 pontos. Enfim, essa guerrinha de informações de bastidores. O fato é que a Globo vai publicar outra pesquisa hoje, e aí é natural que os candidatos tentem criar fatos para desempatar. Por exemplo, Armando trouxe Lula, trouxe Dilma, tem explorado a imagem de ambos na televisão. Paulo Câmara está trazendo Marina na próxima quarta-feira, e por aí vai. É muito, muito natural. Agora, nessa guerra aí de tentar desgastar a imagem do outro, o Armando partiu ontem na frente. Não se sabe se isso vai ter resultado, porque ele levou isso ao ar ontem à noite, né, no seu programa de governo, colocou inclusive a voz de Paulo Câmara dizendo que tinha andado no avião, mas ninguém sabe se isso vai surtir efeito eleitoral ou não.
Um abraço, Sinaldo, muito obrigado pela participação e até amanhã.
Até amanhã, bom dia para vocês, os ouvintes da Rádio Polo.
Deixa eu trazer agora os números, aliás, não, os números já trouxemos, viu, Márcia? Márcia passou o aviso errado aqui, Romini. A matéria que está no meu blog sobre os alunos da escola Adilson Bezerra que foram liberados, né? Na verdade, não só liberados, mas convidados, arregimentados para comparecerem a um evento do candidato Paulo Câmara, com ônibus de graça e dispensa das aulas. Na matéria, nós já temos juntos o áudio de uma pessoa ligada à escola que fez o convite aos alunos em sala de aula e explicou todas as possibilidades, o que ia acontecer, a questão da alimentação que seria gratuita, o ônibus que seria gratuito, tudo isso. Vamos ouvir a matéria.
G1, Armando. Blog do Ney Lima. Alunos da escola Adilson Bezerra foram dispensados das aulas para comparecerem a evento de Paulo Câmara, confirma a gravação. Alguns alunos da escola estadual Adilson Bezerra de Souza, em Santa Cruz do Capibaribe, foram dispensados das aulas para comparecerem a um ato com o candidato a governador Paulo Câmara no dia 27 de agosto. É o que revela uma gravação obtida pelo blog do Ney Lima. A gravação revela um funcionário do colégio comunicando aos alunos sobre a viagem e afirmando que o transporte será gratuito e que os que participarem estarão dispensados das aulas. De acordo com a pessoa que forneceu a gravação ao blog, que terá sua identidade preservada, a voz é de um coordenador do colégio ligado à diretora do colégio, Jéssica Cavalcante, PTC, que é ex-vereadora no município e atualmente exerce um cargo de secretária na prefeitura. Recentemente, uma matéria do Jornal do Comércio denunciou que alunos da rede pública foram dispensados das aulas para assistirem ao ato político do candidato a governador Paulo Câmara. O caso foi denunciado no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, por um professor da rede pública e encaminhado ao Ministério Público Eleitoral. O blog entrou em contato por telefone com a assessoria da ex-vereadora Jéssica. Posteriormente, enviamos um e-mail com perguntas, mas o e-mail não foi respondido. Confira o áudio.
Apresentaram uma palestra com Paulo Câmara e Renata Campos. Certo? O ônibus vai ser grato. Vai sair daqui da escola 2 horas da tarde. E a palestra vai começar de 6 para 7 horas da noite. Terminando umas 10 horas da noite, a gente volta para Santa Cruz e chega aqui por volta de 1 hora da manhã. Vai ter umas van aqui que vai levar vocês para casa.
Aí quarta-feira não tem aula, né?
Quarta-feira tem aula normal para os que não foram. A comida também vai ter lá. Vai pagar de ter. Quer um montão dessa sala?
A gente vai com farda, roupa
normal, agora calça.
9 horas e 10 minutos, eu recebi, na verdade, através do Facebook, uma resposta do Maciel Barbosa Silva. Maciel, que é assessor pessoal da ex-vereadora Jéssica, que dirige o Colégio Adilson Bezerra. Ele diz o seguinte: no dia 27 de agosto de 2014, com o intuito de oportunizar os alunos conhecerem as propostas que o candidato a governador Paulo Câmara tem para a educação do nosso estado, tomei a iniciativa de convidar os alunos a participarem, pois como ex-aluno e como fui também presidente do Grêmio Estudantil, sei da importância que é o engajamento dos nossos jovens no processo político. Em 2008, quando exerci a função de presidente do Grêmio Estudantil, lutei para que houvesse um debate com a presença dos candidatos a prefeito e, depois de muita persistência, junto com os nossos companheiros do Grêmio, conseguimos que o debate fosse realizado. Aprendi que a democracia só é consolidada quando a mesma emana do poder de deliberar do povo. Assim como fiz o convite para conhecer as propostas do candidato Paulo Câmara, faria de quaisquer que fosse outros candidatos ao cargo de governador, pois acho importante que haja o comparativo entre todos. O que não entendo é a celeuma feita em torno dessa palestra, principalmente por um blogueiro de Santa Cruz do Capibaribe, que, por falta de iniciativa como a que tive, fica querendo atrair a audiência, deturpando o verdadeiro objetivo que tive, que foi engajar os jovens e alunos no processo democrático. Porque ao invés de fazer o jornalismo sensacionalista tentando inverter a causa maior, o blog do Ney Lima não fez o mesmo, tendo articulado com os candidatos o que me propõe a fazer, os convites aos alunos, pois não vejo nenhum crime nisso. A ditadura há 30 anos foi embora, no entanto, muitos ainda querem impedir que os jovens tomem conhecimento do que se passa. E o pior, são justamente aqueles que deveriam aplaudir esse tipo de iniciativa, cuja única intenção que teve foi mostrar propostas. Essa foi a resposta do jovem Maciel Barbosa da Silva. Só esclarecer o seguinte, essa resposta foi enviada pelo Facebook, nós vamos ainda publicar. Respeito o posicionamento do jovem Maciel, como respeito o posicionamento de todos. Agora, evidentemente, que não faz o menor sentido. Não houve aqui um aspecto democrático. Os estudantes não tiveram a oportunidade de ouvir as propostas dos dois candidatos. Eles tiveram a oportunidade de ir a um evento político de um só candidato. Então, isso é, sim, direcionamento político. Havia material de campanha sendo distribuído, inclusive, no evento, e nós temos as imagens. Então, não há desculpa. Eu acho que isso deveria, na verdade, ser reconhecido como um erro. Infelizmente, não foi e não está sendo. Em relação ao meu blog, é evidente que se nós fizéssemos um evento com a presença dos estudantes, faríamos com os dois candidatos. Isso sim seria uma forma democrática de agir e de direcionar alunos para um evento, e não da forma que a escola fez. Houve sim uma atitude política tendenciosa por parte da sua direção, e a gente só lamenta isso. Agora, vamos aguardar que haja também uma resposta oficial, já que até agora não houve nenhuma posição da escola Adilson Bezerra de Souza sendo feita. Inclusive, nós mandamos todo o conteúdo, como eu já disse, com antecedência até a assessoria da ex-vereadora Jéssica, que responde pelo colégio, e nenhuma resposta foi dada até o momento. Romenique.
É, e isso acontece justamente num período de comemoração da educação do Estado, né? O IDEB cresceu no Estado, hoje é o quarto Estado no IDEB brasileiro em educação, né? Foi até fato comemorado ontem na reunião da Câmara, né? A vereadora Nara usou a tribuna muito bem sobre isso, enalteceu essa situação. Faltou só mostrar os dados do município, mas isso a gente vai debatendo mais na frente. Faltou mostrar os dados do IDEB do município, né? Se houve crescimento ou se houve queda. Mas isso a gente vai debatendo aos poucos. Quanto à questão do evento em si, ontem eu já falava, né? Grave, denúncia grave, não é? Até porque se haveria engajamento, deveria haver engajamento. O José Gomes esteve aqui em Caruaru há pouco tempo, dando palestra, né? O Armando Monteiro já esteve pela região dando palestra, né? Até o Pantaleão, né, ter por aí. Então deveria haver um engajamento maior sobre a questão. Não entendi muito a relação que ele fez da ditadura militar com 30 anos. Como professor de história, eu não entendi muito essa relação na nota, não. Mas vamos para frente. É um assunto grave, né? Isso não é. Eu já falava ontem também que não foi um evento. Não foi uma exclusividade de Santa Cruz do Capibaribe. O Jornal do Comércio trouxe matérias apresentando escolas do sertão, né, onde alunos reclamaram até da viagem, que foi longa demais, né, o espaço. Cidades da Zona da Mata, várias cidades, né, várias cidades, aconteceu o mesmo, esse engajamento para levar para o evento do Paulo Câmara, né. Isso sim, para mim, seria uma novidade se o Armando Monteiro, até utilizando, tivesse colocado ontem na coletiva de imprensa. Mas não foi o que trouxe. E aí, como já foi dito ontem, um professor já, e alguns pais já entraram no Ministério Público contra essa situação, né? Sempre fui admirador e sou admirador da professora Jéssica Cavalcante como diretora. Conseguiu levantar índices favoráveis à escola Dr. Adilson Bezerra. Todo mundo sabe como era aquele local ali antigamente, e ela conseguiu dar uma cara nova, cultural, para a escola. Mas isso aí não condiz com a situação, não condiz com a educação que o Estado propõe, e que até a vereadora Nara ontem usou a tribuna para mostrar os avanços, né? Isso não é avanço. Admiro o trabalho da professora Jéssica como diretora, né, como militante na educação, mas isso não condiz com a realidade. É a segunda vez que eu acabo me decepcionando um pouco com a vereadora. A primeira foi também em outra gravação, que foi a questão da manobra utilizada sobre a questão, né? A fala da professora Jéssica foi muito infeliz. E agora, nessa situação aí, ao qual a escola Dr. Adilson Bezerra, né, que vem virando uma referência, apesar de não ser uma escola referência do Estado em Santa Cruz, mas vem virando uma referência, né? Principalmente no sistema educacional, professores de alta qualidade lá naquela escola, um sistema cultural que foi implantado na escola de fundamental importância, mas isso não condiz com que a educação venha transparecer para a sociedade.
9:18, só para fechar esse assunto, tem muita gente falando um monte de bobagem por aí. Em relação à questão de gravações, eu já disse várias vezes que sou contra as gravações quando são feitas em reuniões fechadas, etc. e tal. Agora, quando o caso resulta no combate à corrupção, ao abuso, né, como é o caso do que aconteceu aí é válido, e toda a imprensa faz isso. Isso não é exclusividade do meu blog, nem da Rádio Polo, nada disso não. As pessoas que assistem ao Jornal Nacional, que leem revista, que acompanham o jornal, certamente já viram as gravações sendo colocadas e isso resultando no combate à corrupção. Esse é o propósito da imprensa, é assim que tem que ser e a população de Santa Cruz precisa se acostumar com isso. 9:18, final do primeiro horário, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, até amanhã, Márcia, até amanhã todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, Silvio José e o quadro A Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate. Chegando aqui mais uma manhã nesta quarta-feira, dia 10 de setembro. Bom dia para você de toda a região, de toda a Grécia Setentrional. Bom dia, Cariri Paraibano, parte do Cariri aí. Bom dia também, você que está em casa, você que está no trabalho. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com a segunda parte do Rádio Debate, que é a Hora do Debate. Eu e meus companheiros aqui, Ralph Lagos. Bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio José. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Eusébio, Leone, Romenick, Márcia Arantes e todos os queridos ouvintes da Melhor.
Hoje,
e
mais inclusive, ouvida. Romenick na técnica da Web TV.
Tchau para todo mundo da web aí. Tchau, tchau.
Web TV Agreste, bom, coração. Bom. Coraçãozinho, coraçãozinho. Coração, pra... Natália, para a Web TV. Leone Souza, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf, Eusébio, Romenick, Anderson, Márcia. Bom dia especial a você que está em casa, em nossa cidade e em toda a região. Bom dia especial a todos aí de São Domingos, ligado aqui na Polo.
Verdade,
FM.
Verdade. Um abraço para todos aí em São Domingos. Brejo, Abadeus também, viu? A audiência é muito grande lá em Brejo, Taquaritinga. Bom dia, Eusébio Pereira.
Bom dia, Silvio. E você falou que Romenick estava na técnica da Web TV. Anderson chegou aqui correndo, desesperado.
É eu
que estou na técnica. Eu acho que é porque também.
Porque o corpinho dos dois está
parecido. O cavanhaque.
O cavanhaque, exato. Inclusive, só lembrar que o Romenick é mais velho do que o pai, né? Se olhar o pai de caminhada, correndo no Parque Florestal, você olha e diz: é o pai de Romenick. Não, de jeito nenhum. Romenick é mais velho. Inclusive ele disse, não pai, então corra por mim, pelo senhor, tá? Aí ele faz isso. Natália Arruda, pode escrever, bom dia, Natália.
Bom dia aos ouvintes do programa que não precisa botar carro de som na rua para ser ouvido, né?
Ô Natália.
Não precisa não.
Natália, imediatamente, já quero que você que mande um abraço forte para seu Cacau.
Seu Cacau, um abração bem grande.
Lá em Barra da Cruz, esposo de Dona Nailde, está completando hoje 73 anos.
Quem está completando?
Seu Cacau.
Seu Cacau é gente finíssima, viu?
E hoje também, e tem o seguinte, 47 anos de casados.
É que dá também, bonita aí.
47 anos de casados, seu Cacau.
Parabéns, seu Cacau, Barra da Cruz. Rapaz, tem gente que casa dos 47 anos, casa 47 vezes.
É verdade, é.
E Cacau não, dá garros com a véia, pensa numa véia. Querida. Aguentou Cacau 4 anos e Cacau aguentou ela 47. 4 anos de namoro e 47 de casado, tá vendo? O serviço é pesado, só quem tem ferramenta boa pra esse tempo todinho, viu?
Olha, parabéns aí, tá certo, o seu Cacau e Dona Nailde, um cheirão pra vocês aí, um casal espetacular, família toda espetacular aí em Barra da Cruz, 47 anos de casado.
É você, que é querido demais lá na Barra da Cruz,
bom,
viu?
Graças a Deus.
Isso aí eu sou o cara que reconheço isso.
Ele não só não tem... é muito querido aqui no programa.
É, não, agora ele é mais bem. Agora eu cheguei aqui, ele quis botar ordem em mim. Eu sou mole mesmo. Deixa eu mandar um alôzinho aqui, senão você me rouba meu tempo todinho e depois tá desligando. Um abração aí para meus amigos, né?
Givaldo aqui, ó.
Hein?
Vai lá.
Givaldo e Alcione, do restaurante Dona do Tempero, que estão inaugurando uma filial hoje aqui no centro de Santa
Cruz. Na Rua 4. Pessoal, Dona do Tempero aí.
Depois, né? Dona do Tempero, né? Um abração aí também para o bairro Rio Verde, né? Bairro Rio Verde é uma audiência, Silvio, tu nem sabe, isso. Pode dizer a pesquisa aqui da rádio?
Não.
A pesquisa é ingrata, botou pra gerar aí, né? Foi. Um abração aí para seu Raimundo e Dona Anitta e sua filha Eliana, um abração para vocês, né? Aí no bairro São Miguel, José Domingos, Dominguinhos, Júnior, o Jorge, Maciel, Manuel, Fernando, João, de toda a família Domingos, que são de Machado, né? Eles são de Machados e moram aqui em Santa Cruz e trabalham aqui em Santa Cruz como muitas pessoas que vieram de fora, né? Um abração aí para o sítio Pindurão, um abração aí para Louro e Cidinha, né? Otávio, Marina e Estelita. Um abração também para Loura, Regina e Lucinalva e Inácio, que estão aí ouvindo o programa. Um abração aí para o Sítio Solidade. Solidade, que é o nosso amigo Tecinho, né? O Tecinho e toda a família do Tecinho aí no Sítio Solidade. Por isso que a pesquisa é do Pendurão para um lado, assim, é, né? Mas é pertencente a Santa Cruz do Capibaribe.
Solidade.
É, Solidade, né? Um abração aí para o Marcelo Fama, né? Marcelo Fama disse a mim que não perde um programa. Marcelo Fama, um abraço para você, que está aí também ouvindo, e também Luizinho do Armazém, que dia de segunda ele bota o som alto lá para o pessoal que vem para fazer a feira em Santa Cruz ouvir lá no seu armazém. O Luizinho, o Sua e o Didi, meu, muito obrigado aí pela audiência em nome aqui de todos do programa. Muito
bem, verdade.
Tá bom, Camai?
Não, tá bom.
Tá bom.
9h33. Né? Alô, só dizer que o torpedo agora tá legal, né? Tá legal. A gente entregou a Natália, ele consertou, tá legal. Alô, Silvio, manda um abraço aqui pra Branco, Acácio e Bruno, né? Abriu a caixa de ferramenta e consertou.
Resolvemos.
Verdade. Ouvintes fiéis aqui do programa, Acácio, Branco, Acácio e Bruno, obrigado a vocês, viu? Bom, vamos trazer aqui a matéria, começando já por essa polêmica, hein? Mas já dia. Falou. Ah, você
bom dia,
que, Zé. Você ficou no WhatsApp aí no...
Bom dia, Zé, tudo bom, amigo?
Tudo bem.
E aí, tudo bem.
No WhatsApp aqui, conversando com o João do Caminhão, né? Aí. Bom, alunos da escola Dilson Bezerra foram dispensados das aulas para comparecerem a evento de Paulo Câmara. Confirma gravação. Alguns alunos da Escola Estadual Adilson Bezerra de Souza, em Santa Cruz, foram dispensados das aulas para comparecerem a um ato com o candidato a governador Paulo Câmara, dia 27 de agosto. É o que revela a gravação obtida pelo blog do Ney Lima. A gravação revela um funcionário do colégio comunicando aos alunos sobre a viagem e afirmando que o transporte será gratuito e que os que participarem estarão dispensados das aulas. De acordo com a pessoa que forneceu a gravação ao blog, a voz é de um coordenador do colégio ligado à diretora Jéssica Cavalcante, que é ex-vereadora no município e atualmente exerce o cargo de secretária na prefeitura. Recentemente, uma matéria do Jornal do Comércio denunciou que alguns da rede pública foram dispensados das aulas para assistirem ao ato político do candidato a governador Paulo Câmara. O caso foi denunciado no Tribunal Regional Eleitoral por um professor da rede pública encaminhado ao Ministério Público Eleitoral. O blog entrou em contato por telefone com a assessoria da ex-vereadora Jéssica. Posteriormente, enviamos um e-mail com perguntas, mas o e-mail não foi respondido, né? Apenas uma nota, o Ney recebeu do Maciel, que é justamente que aparece na gravação, né? O Maciel aqui aparece justamente conversando com os alunos, explicando, dando os detalhes, e aí o Maciel mandou para o Face, né? Isso do Ney Lima. Enviou para o Face do Ney Lima essa nota, né? Inclusive no final da primeira parte leu aqui na Polo FM. Vamos ouvir o áudio, né? Esse áudio, gostaria que vocês prestassem atenção para depois o comentário de vocês.
Para uma palestra com Paulo Câmara e Renata Campos, certo? O ônibus vai ser grátis, vai sair aqui da escola 2h da tarde. E que a palestra vai começar de 6 para 7 horas da noite. Terminando umas 10 horas da noite, a gente volta para Santa Cruz e chega aqui por volta de 1 hora da manhã. Vai ter umas van aqui que vai levar vocês para casa.
Aí quarta-feira não tem aula, né?
Quarta-feira tem aula normal para os que não foram.
A
comida também vai ter lá. Vai pagar de ter.
Pronto,
sim. Para os que é o motor dessa sala?
A gente vai com farda, é?
Não. Roupa normal, agora calça.
Calça,
retira a farda, logo em conta.
Monitor
vai fazer a lista aqui de quem sai.
Eu sei que tá estudando. E que horas chega em casa?
Bom, tá aí polêmica gerada, tá? Depois do intervalo, então gostaria de comentar de vocês, análise de vocês sobre esse fato, né? Que tá postado no blog do Ney Lima, né? Essa dispensa, né, dos alunos do Dr. Adilson para irem a essa palestra do candidato Paulo Câmara. Passa aqui para o Ralph para os comentários a respeito dessa matéria que foi colocada aqui, tá, no blog do Nelim, e a gente trouxe aqui também no programa sobre a dispensa de alunos, né, dispensa da aula para ir justamente a uma palestra do candidato Paulo Câmara em Recife.
Silvio José, fica claro o uso da máquina pública, né, nesse caso aqui, para a campanha de Paulo Câmara. Por que o uso da máquina pública, Eusébio? Porque a escola é estadual, né? A escola estava sendo usada para beneficiar, foi usada para beneficiar o candidato Paulo Câmara. Algumas coisas são interessantes. Na gravação, o rapaz que leva a mensagem do comício disfarçado de palestra de Paulo Câmara, lá em Recife, ele diz que um aluno indaga ele se teria aula na quarta-feira. Eles vai ter aula normal, para quem não foi. Para quem foi, estaria dispensado também da aula na quarta-feira. Então, é uma questão toda a se perguntar, né, o que traria de benéfico, né, a palestra de Paulo Câmara para aqueles alunos lá, se não fosse justamente a imagem de um cara que é candidato e que vai ser votado daqui a 30 dias. Isso me faz pensar e refletir, Silvio, que eles são muito diferentes quando estão nos palanques políticos, mas quando eles estão na execução, eles são todos iguais. A prática, quando se está no poder, é a mesma. Essa questão de nova política, velha política, ela fica toda confusa e difundida em ações como essa. Essa é nova política? Ou essa é a mesma política que vem sendo praticada há muitos anos por tantas raposas que, no olhar de uns, devem ir para casa, mas que elas estão no poder se perpetuando com os pensamentos e a ideologia de tantos como esses, não é? Repare como a coisa não é correta. Se fosse uma palestra tão educativa, se fosse tão legal, o normal é quando a aluna perguntou, pode ir de farda? Ele respondeu o quê? Pode. Ele disse, não pode ir de farda, né? Não pode ir de farda. Então, fica claro que aqui, mais uma vez, aqui, a máquina pública do Estado está sendo usada para a campanha de Paulo Câmara.
Eusébio Pereira.
Respeito seu comentário, Ralf, mas não vejo uso de máquina pública nessa atividade, né? Uma coisa é certa, tem que ser investigado, né? Isso não aconteceu aqui em Santa Cruz, foi reportado na imprensa nacional há cerca de 15 dias, né? O Jornal do Comércio, ele trouxe essa matéria, inclusive estudantes do sertão do estado, cerca de 600 quilômetros do evento, estavam lá, né, e relataram fatos desse tipo. Agora, a gente observa uma coisa. Tem que ver se isso foi uma atividade programada pela escola ou foi uma atividade programada por um particular. Porque pela nota do rapaz que fez a convocatória, ele diz que foi uma atividade particular. Ele passou na sala chamando.
Porque ele libera da aula? Se é pelo um particular, porque ele libera da aula?
A fala dele é o seguinte, quarta-feira tem aula normal.
Pra quem não foi?
Meu amigo, o cara tá em Recife e vai estar aqui na aula.
Não,
quarta-feira tem aula normal, isso significa que tá tendo aula. Agora, e é isso que eu quero colocar, se há uma distorção do que é mais interessante para o aluno, Natalio. Espera, é porque interrompe aqui. Se você fica falando. Sim, mas a gente tava
Momentinho, aí depois o Natalio entra, conclua, por favor.
Veja, se há uma distorção do que é interessante para o aluno. Eu fui aluno da escola Dr. Adilson,
Em nenhum momento, quando eu estudava, eu me dispus a sair para alguma atividade política. Por quê? No meu entender, você está na escola é para estudar. Hoje, eu faço, veja, participo do programa de análise política. Não fui para nenhuma atividade política de nenhum candidato. Nem por isso não deixo de estar informado sobre o que passa neles. Né? Não é o fato, não é o fato de um estudante ou de qualquer pessoa, para conhecer o programa de governo de um candidato, ter que se deslocar a Recife. Que, repito, como disse ontem, foi uma atividade política. Agora que a gente também deve observar bem as coisas para saber se foi uma atividade orquestrada pela escola ou pelas escolas do estado, ou se foi uma atividade que partiu de pessoas, seja correligionário ou não, de qualquer candidato. Por quê? E eu digo isso por quê? Porque se tiver uma atividade, e aí se Armando Monteiro for promover uma atividade, ele não pode ter o direito de chamar estudante não para frequentar essa atividade? É claro que pode. O estudante ele vai decidir ou não se quer ir. Se você pegar quantos alunos tem a escola do Dr. Adilson? 1.500? 2.000? Quantos foram? 50? Entendeu? É isso que eu quero colocar. O evento lá foi um evento político. Agora que a gente tem que saber se a chamada na escola foi orquestrada pela direção da escola ou se foi um particular que passou chamando, ó, vai ter uma atividade lá em Recife, uma palestra, né? Com Renata e Paulo Câmara, e quiser ir, vai. Ah, mas e a aula? Vai ter aula normal. Aí o estudante é que tem que decidir, eu quero ir me deslocar para Recife, no meu ver, em uma atitude desnecessária, porque para você conhecer um programa de governo do candidato, você não tem que estar lá, você tem como observar isso, ou você quer estar na sala de aula. Veja que, quando diz que vai ter lá, que vai ter ônibus, não vai pagar nada, os estudantes começam a dizer, ah, pô, eu vou. É um interesse, e aí é o que eu quero trazer, que está faltando. As pessoas e os estudantes, eles têm que estar focados no estudo. No estudo. Porque a partir do momento que você está focado no estudo, não tem quem, qualquer um que seja, que lhe tente lhe enganar. Qualquer um. Por isso que a gente, você falou ontem, Ralf, por isso que a educação é o caminho para melhorar isso. É o caminho. E não deixar de estar na escola para ir para uma atividade política.
Pois não, Natário Arruda?
Olha, a gente ouvindo aqui, os colegas, algum colega, né? Às vezes deixa até triste, pelas defesas, só defesa. Rapaz, a gente olha direitinho, isso é uma coisa, não precisa dizer, foi orquestrada pela escola ou por um particular. Aí eu pergunto, quem pagou o ônibus para levar esse povo? O senhor fica calado, o senhor fica calado, que o senhor não deixou eu falar. Viu? Certo. O senhor fica calado, que o senhor está sendo um conivente.
Estou aqui.
Está sendo um conivente.
Estou lhe ouvindo.
O senhor fica calado.
Estou lhe ouvindo.
E é para me ouvir mesmo, para aprender. Olha, o que acontece é que é uma maneira de usar o povo de Santa Cruz do Capibaribe. E ainda mais gravíssimo, os estudantes. Os estudantes. Quem pagou esse ônibus para ir? Alguém político. Não passou qualquer um bobo na rua e disse, bota aí um ônibus que eu pago, não. Será que passou? Será que passou outro e disse, eu pago a van para levar o povo em casa? Será que passou outro? Será? É isso que a gente vê. Olha, quero usar de toda maneira, eu até admiro a Jéssica. Uma pessoa de um papo bom, a gente brinca com ela, ela brinca com a gente. Mas já estão querendo usar a Jéssica. Que a Jéssica fez um trabalho na campanha dela sofrido. Eu acompanhei sofrido. Ela batalhou muito, ralou muito para chegar lá. Aí pegar uns estudantes da escola que ela trabalha para levar. Aí o cara bota uma matéria dizendo que o blog do Ney é uma ditadura, não sei, uma coisa assim. Ditadura é fazer isso. Até as roupas, o pai está em casa, a filha vai sair para a rua. Ele não diz qual é a roupa que a filha usa, o filho. Diz? Não diz. Aí o cara diz, rapaz, use o short, só não fez dizer outra coisa. Isso é vergonhoso, viu, Leone? Isso é vergonhoso. Não tem como o cara defender isso, não. tem um cara defender isso não, que é daqui pega. Aí diz, não, isso era no tempo da ditadura. Isso não é a ditadura não, botar o pessoal dentro do ônibus, só assistir um cara só, fosse assistir um debate, todos os candidatos, aí estava levando o pessoal para assistir um debate. Mas levar exclusivamente tem aí, gente com a bandeira dentro do ônibus. Gente aí, entregaram a bandeira à pessoa dentro do ônibus. Isso é uma vergonha. Está aí o governador João Lira, que até agora, que eu saiba, não trouxe uma gogoia para Santa Cruz. E por que não leva o povo de Santa Cruz para exigir desse cara que ele disse que quer fazer um marco no governo dele, para fazer alguma coisa por Santa Cruz? Aí isso seria viável. Isso seria viável. Mas levar o pessoal só para usar de um jovem que estão iniciando a vida, estão iniciando a sua maneira de se educar, para chegar meia-noite, Leone, uma hora da madrugada, levando em casa. Isso é muito triste para Santa Cruz do Capibaribe, gente. É muito triste. E quem defender, está sendo conivente dessas coisas. E eu pergunto, quem pagou o ônibus? Quem pagou a van? Se teve lanche, quem pagou? Foi algum político. Com certeza disso. Com certeza.
Pois, Eusébio? Só para colocar, que aí, como eu lhe ouvi, Natália, parece que você não me ouviu.
Eu disse
que tem que ser esclarecido, justamente para saber se foi uma atividade da escola ou particular. Porque se foi... Olha, não vou dizer para ficar calado não, que eu tenho educação, mas escute o que eu tô falando.
Você foi o primeiro.
Pois não, Zé. Ah, tava cortado, né, o microfone, mas pode, é porque ele fica fazendo zoada aqui. Mas veja, justamente para saber se houve uso de máquina pública, porque se foi um ônibus custeado pela escola ou pelo Estado, isso caracteriza uso de máquina pública. Agora, se foi pago por um particular, não caracteriza uso de máquina pública. Porque a gente viu aqui, estava discutindo aqui, o exemplo de Brejo da Madre de Deus, que o prefeito passou um ano e meio afastado e foi cedido um ônibus da prefeitura, que poderia, ou até teve entendimento que caracteriza o uso de máquina pública. E a gente viu aqui, e depois o Tribunal Superior inocentou o prefeito do Brejo. O que a gente tem que ter cuidado é para saber se foi, e por isso que eu disse que tem que ser investigado e está sendo investigado, para saber se foi um evento da escola ou particular. E é isso que a gente tem que ver.
Pois não, Ralf. A pergunta que fica, a pergunta no ar é o seguinte: se é um evento particular, como é que tem gerência na escola?
Não, veja.
Porque a partir do momento, Eusébio, você pincelou uma frase no contexto que diz o seguinte: quarta-feira não vai ter aula normal. Mas você não termina a frase do rapaz. Quarta-feira vai ter aula normal para quem não foi. Isso a gente subentende. A gente subentende, quem está em casa é mais sábio do que a gente, que quem foi para o evento na terça, na quarta, não precisa ir para a escola, que não vai levar a falta. Se o evento é particular, aí que eu digo que o uso da máquina pública, às vezes, não é só dinheiro, Eusébio. Isso também, quando você leva o aluno para Recife, para ouvir uma palestra de um candidato que diga assim: olha, não precisa ir para a escola, você vai faltar hoje e amanhã não precisa você ir.
Ralf, porque... esse recado foi dado um dia antes.
Sim.
Se o evento é à noite, o estudante estuda à noite,
tá bom.
Se tem aula normal, como é que ele vai estar em Recife
só,
na aula?
Veja só, no outro dia você
isso
não precisa vir.
Isso é lógica,
vir,
Ralf.
Você não precisa vir.
Porque você vai estar em Recife.
Não, Eusébio, a lógica aqui é que foi feito, é que foi feito politicagem dentro de uma escola estadual e não pode. Lógica que é essa, Zé. Independente de ser lá do A, B, azul, vermelho, ser Câmara, ser Armando Monteiro, quem quer que seja, eu acho que a coisa aqui tá muito clara. Tá claro que a vereadora não responde. Tá tão claro que a vereadora não responde.
Bom, deixa eu passar aqui para o Leone Souza. Pois não, Leone.
Olha, será que as faltas nesses alunos foi colocado falta justificada por um motivo justo, a falta deles no dia seguinte? Seria justo eles faltar para ir para um evento político e uma coordenação de uma campanha, uma candidatura, se utilizando da máquina pública, sim. Isso é utilizar-se da máquina pública em benefício de uma candidatura. Isso não é só se beneficiar da máquina pública, se tivesse sido o próprio candidato que tivesse vindo aqui buscar eles, não. Mas alguém aqui teve a intenção de utilizar da máquina pública em benefício de uma candidatura. Isso é ilegal. Isso, além de ser ilegal, é imoral. É imoral. E mais aonde? Numa escola, onde se prega, onde ali se ensina educação. A prática é essa. Então a gente só tem que lamentar, e não tem defesa para um negócio desse, não. Não cabe defesa para um negócio. O mais fácil e o mais correto agora era admitir que errou, e errou feio, utilizar dos adolescentes, dos jovens, para irem à cidade do Recife para uma promoção de uma candidatura, de um candidato a governo de estado. Ralf colocou bem, o próprio Natálio, se ali fosse um debate entre os 4, 5, 6 candidatos, e aí eu até entendo que aí não teria talvez até aula na rede pública estadual, porque aí todos os candidatos estariam sendo beneficiados com o mesmo espaço de tempo. Agora me diga uma coisa, será que tem um candidato do PSOL, né? José Gomes, ele teria condição de promover um evento desse? De levar os alunos do sertão, de levar os alunos do Agreste em ônibus para um clube na cidade do Recife para ouvir uma palestra dele? Será que está sendo uma disputa igualitária? A discussão é essa, é que está se promovendo uma candidatura, se utilizando de meios, né? Se utilizando de meios escusos, de meios que não se deve, de fato. E a gente lamenta porque essa prática vem de pessoas também que combatem isso na cidade. Então, Ralf coloca muito bem quando diz que essa política é os mesmos. Se fala nas velhas raposas, mas tem novas figuras que já são raposas também.
São raposinhas,
Natália. Que merecem, as velhas raposas necessitam ser banidas da política. Olha, tem figuras aí que já estão militando como novas raposas, que não deveriam nem ter entrado na política também, porque a política não precisa desse tipo de pessoas que utilizam desses artifícios para promover candidaturas. Então a gente lamenta, porque aqui em nossa cidade foi utilizado de forma errônea, né? Uma escola, uma instituição que tem seu papel de fundamental importância na cidade. Eu até pensei que esses alunos teriam ido à cidade do Recife reivindicar do governo do estado que a escola do Dr. Adilson fosse transformada numa escola de referência. Aí seria louvável uma comitiva de alunos cobrando uma transformação, mas não, para promover uma candidatura política, ou então até seja justificada essa ida dos alunos ao Recife, porque de repente pode ter sido através da palestra de Paulo Câmara e de Renata Campos que o IDEB de Pernambuco deve ter crescido aí nesse último levantamento que houve. Deve ter sido após a palestra de Paulo Câmara e de Renata Campos.
Bom, 10 horas e 18 minutos. Não se justifica, né? As pessoas não são tão bobas. Um abraço aqui, Zenailton, fazendo críticas a respeito dessa ação lá no Dr. Adilson. Porque só foram os alunos da escola do Dr. Adilson, onde a diretora é uma aliada política da coligação Frente Popular, Alan. Parabéns, Natálio, que você não sei o que aqui. Nete, tá parabenizando você, viu?
Nete, vou dar os abraços, obrigado, Nete.
Um abraço aqui também, deixa eu ver, pelo pouco que eu conheço, entidade nenhuma escolar tem autorização para participar de eventos políticos. É falta de responsabilidade da diretoria. Final telefone 8580. Bom dia, Silvia. Aqui é André. Mando um alô para Adriano, Heron e todos do sítio Boi Seco, Santa Cecília, Paraíba. Bom dia para vocês aí no sítio Boi Seco, em Santa Cecília, na Paraíba. E manda a Natália, mandou um alô para. Não deu para entender aqui. Tem VLW. Não sei se é alguma. Mandou um alô para VLW?
GM.
VLW.
W. Pronto. Muito bem. É a marca de um carro, não? Mas um abraço para vocês aí.
Este fato foi na terça e os alunos foram dispensados das aulas na quarta. Cláudio, ele disse que é pai de aluno. Final do telefone 9828. Mas
é justamente isso. O convite foi na terça para um evento que foi na quarta.
É, com certeza tem que investigar, sim. Parabéns, dá o seu nome. É, bom, final do telefone 8580.
A gente não viu a gravação aqui, não.
Um abraço, tá... Robson, eu quero ver. É, um abraço também para Roberto aqui. É, Silvio, tiveram a inteligência. É, eu vi isso aqui, deixa eu ler isso aqui pra gente. Silvio, tiveram a inteligência. Deixa eu ver se eu encontro agora, né? Deixa eu ver se eu vou encontrar, porque chegou. Pronto, tá impossível agora, deixa eu ver. É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui encontrar, porque aquele, sobre aquele retorno, pronto, tá aqui. Se eu tiver a inteligência de abrir o retorno do Tibúcio, o último acidente foi a morte da mulher de Lula. Me preocupo porque já perdi uma tia na avenida em virtude de acidente, não quero que ninguém passe o que eu passei, a Janaína. Estão abrindo mesmo aquele retorno ali, porque era perigoso, era complicado. E aí alguém começou a soltar, não sei se prefeitura, não, foi prefeitura ou foi a prefeitura mesmo.
Mas eu acredito que tenha sido só para a realização do dia 7 de setembro.
Eu vi parte apenas.
Só está a metade realmente liberada. Que eu acredito que foi, porque as bandas faziam o girador ali para descer na avenida no
então, desfile. Então eu creio que vão fechar. Pediu urgência para fechar, porque o desfile foi domingo e já tem carro e moto passando
se
ali.
Se
está
aberto, claro que a população vai utilizar.
É. Deixa eu pegar um gancho aí nesse negócio. Olha, eu quero até parabenizar aqui as guardas que estão organizando o trânsito. Mas ali próximo ao Banco do Brasil, eles fecharam os dois lados da rua. Vamos supor, bota a faixa amarela de um lado, faixa amarela do outro, ali aquelas ruas próximo ao Banco do Brasil. Aí ninguém estaciona um carro. Aí meio mundo de gente está estacionando nas duas mãos. Eu acho que está errado. As pessoas que estão estacionando nas duas mãos, a faixa amarela, está errado também que colocaram as duas mãos. E o povo de Santa Cruz do Caparibe tem que obedecer também a sinalização. Eu parei essa semana numa faixa daquela que é do pedestre, e tinha um cara com o carro parado em cima da faixa. Isso é uma falta de educação. Aí vinha uma senhora e disse: moço, o senhor está parado em cima da faixa. Aí ele olhou para a mulher e disse: passa por cima do carro. Isso é uma ignorância, uma ignorância. Outros dizem: a guarda municipal é amostrada. Não, elas estão fazendo o trabalho dele. Amostrada é quem não obedece. Eu acho que isso, a pessoa tem que ter um pouco de educação com o trânsito de Santa Cruz. Porque o trânsito de Santa Cruz matava gente demais, matava gente demais. Outra coisa, ali próximo ao Banco do Brasil, já estão botando cavalete de novo na frente das lojas. Isso é feio, isso é horrível. Santa Cruz do Capibaribe tem que fazer aquele negócio que fizeram em Caruaru devido. Hein? Zona Azul. Porque tem cara que leva 3, 4 carros.
Toma
e deixa
de
lá
tudo,
o dia todinho, não tem onde ninguém estacionar um carro. Senhores pedestres, senhores usuários de carro, de moto também que corta aqui na contramão, carroça de burro pensa que não tem mão. Tem mão. A gente encontra na rua a carroça de mão,
de burro
ao contrário. Bicicleta
também
passa no sinal fechado. Gente, eu estava em Maceió um dia desse. Olha, é bonito. Você vem, não precisa ter a faixa, não. O cara para, dá com a mão para o pedestre passar. Em Santa Cruz é aquela briga contra a guarda municipal, contra quem está organizando o trânsito.
Olha, inclusive,
contra a faixa.
Vamos
educar nisso, pô.
Tem uma coisa aqui que já aconteceu de algumas pessoas reclamarem do trânsito aqui e meter o cacete na prefeitura. Eu tenho dito aqui o seguinte: falta fazer muito ainda com relação ao trânsito de Santa Cruz? Falta. Isso aí tem que se admitir que falta. Agora, tem que se admitir que já foi feito muito por essa gestão e por Toninho do Pará, que Zé Augusto, em relação ao trânsito, foi uma negação. Toninho começou a fazer, que foi o primeiro que colocou alguns semáforos aqui, né? E Edson tá fazendo, né? Aumentando a quantidade de guarda, enfim. Falta. Tem que cobrar? Tem. Agora, o que tem de gente mal educada em Santa Cruz é brincadeira. Isso que Natália falou é interessante. E a faixa de pedestre, o cara não quer saber, não.
Não, para em cima.
O cara vai, né? A pessoa vai atravessar. Eu já percebi que muitas vezes a pessoa vai atravessar, uma senhora, uma criança, sei lá quem vai atravessar, vê um cara de moto ou de carro, dá pra ouvir que ele acelerou. Ele acelerou pra que a pessoa corra, sai da frente que eu não quero nem saber, sai da frente, ele acelera, né? Ao invés de parar. E tem o seguinte, quem inventar de parar, leva a buzinada atrás, viu?
Inclusive, Silvio, isso foi o discurso do vereador Zezinho Buchini na Câmara de Vereadores, e ele dizendo, citando um caso que ele passou, ali de frente ao Hospital Municipal tem uma faixa de pedestre, é, né?
Uhum.
Ele vinha no carro, ele disse que ia andar 30 km por hora, que é a regulamentação da 29, o pessoal já passa com raiva, ele parou na faixa de pedestre porque tinha alguém passando. Quando pensa que não, o pessoal atrás começou a buzinar. Ele...
Mas já aconteceu comigo também, já vinha... E tem o seguinte, começa a buzinar e você, muitas vezes, você tem que parar e tentar dar com a mão para ver se moto e os demais carros param, porque pode acontecer um acidente. Porque você parou para o cidadão atravessar, você está querendo, já pode provocar um acidente, né? Então, é complicada a situação. Então, bora cobrar da prefeitura o que falta, né? Bora. Vamos cobrar o que falta? Vamos. Agora, dizer que a prefeitura não está fazendo, aí é um absurdo, né? A prefeitura está fazendo a parte dela. Agora, tem coisa, a maioria dos problemas aqui no Trânsito Santa Cruz é causado pelo próprio condutor. Pelo próprio condutor. Doutor, né?
Olha, eu acho que precisa ter uma fila. Na fila do caixa eletrônico no Banco do Brasil, e tinha duas senhoras por trás de mim conversando. Aí uma disse para a outra, disse. Graças a Deus eu entrei na autoescola para sair com minha habilitação. Aí a outra disse, nega disso. Eu vou gastar R$400. Meu filho tem 14 anos. Ele é do tamanho de um homem, aí ele dirige. E eu não vou tirar a habilitação porque os guardas municipais são mostrados. Mostrado é a senhora, porque tem um carro novo, aí quer botar um filho de 14 anos na rua dirigindo. Isso é um amostramento.
Olha,
agora os
coisa,
guardas municipais estão fazendo o trabalho deles e bom.
Tem uma coisa que eu acho interessante, essa questão de habilitação. Acho que quem vai tirar habilitação passa pela autoescola e tem várias. Aprende um monte, ou aprende, ou pelo menos decora ali e esquece depois. Porque tem coisas simples, cortar pelo lado direito. Corta pelo lado direito. Você dá a sinaleira que vai entrar para determinado lado. Você dá a sinaleira, né, que vai entrar para determinado lado, né? Você dá a sinaleira. Bom, tô dando a sinaleira aqui que vou para o lado, vou entrar na, tô na 29 e vou entrar para o lado direito, né? E você vai dando a sinaleira e entrando e o cara atrás e acochando você, querendo passar por aquele lado. Quer dizer, ele não tá percebendo que a sinaleira tá ligada. E tem muita gente aqui que eu percebo o seguinte, você entra moto, né? Eles trabalham o seguinte, é se ele vai entrar, bota o braço. Então ele não liga a sinaleira. Então ele esquece que sinaleira serve para isso. É, porque você não tem como você tá no volante e você vai para a direita e colocar o braço do outro lado, né? A sinaleira serve para isso, né? Aquele pisca, aquela luzinha, quando tá piscando de lado, é porque tá indicando que você vai para algum lado. É bom as pessoas se ligarem nisso, né? Mas a quantidade de pessoas que não se ligam nisso também é grande, viu? É grande. Então, repito, tem cobrado a prefeitura que falta? Tem. Agora dizer que não tá sendo feito nada é absurdo, né? É absurdo. Cobrar o que falta é preciso, né? Cobrar o que falta é preciso. Agora, repito aqui também, muitos problemas causados e acidentes é por falta, por imprudência e falta de educação de alguns condutores de moto, de carro e até ciclista também. E ciclista que, como o Natália falou, atravessa.
Mão, rapaz.
Né? Ele atravessa, o sinal fecha e vai.
Fechado.
Bom, acabou o tempo aqui, né? Só passar apenas a título de informação aqui, a pesquisa CNT, que mostra empate técnico no segundo turno entre Dilma e Marina Silva, né? Empate técnico. No Rio de Janeiro, a Dilma subiu 5 pontos, né? E no Rio de Janeiro, a Dilma já ultrapassou de novo a Marina, né? Marina que estava na frente, a Dilma chegou a ultrapassar. Em São Paulo, houve um pequeno acréscimo de Dilma e um declínio pequeno também dentro da margem de erro da Marina Silva, apenas a título de informação. Essas duas pesquisas Ibope, né? Do Rio de Janeiro e de São Paulo, pesquisa Ibope, a pesquisa nacional que foi divulgada ontem é da CNT-MDA. Bom, final do programa, obrigado aqui a tanta gente mandando torpedo, deixa eu ver, existem guardas abusando que pensam que são policiais. Se existir algum que abuse, né? Aí denuncia ele, né? Se existir alguns guardas que abusem, então é fazer a denúncia em cima dele, né? Parabéns a vocês, Silvio, cadê as ruas que seriam asfaltadas? Siqueira Campos, entre outras, que foi prometida com verba de um deputado federal e até agora nada. Roberta do Neco Aragão. Bom dia a todos vocês. Jefferson Moraes em Poço Fundo. Abraço, Jefferson, a você aí em Poço Fundo. Uma pessoa disse aqui, isso é conversa de taboquinha que tá chorando, né? E fala aqui que a questão que o candidato que não é apoiado pelo grupo Taboquinha que vai ganhar. Um abraço aqui, Matheus Lopes. Isso que é conversa, isso é conversa, a história de Taboquinha, essa questão. Até agora, nada o que está acontecendo. Até agora, nada o que está acontecendo. Jailton, estou ouvindo o programa. Não. Até agora nada do que está acontecendo. Bom, não sei. Bom, para todos que mandaram torpedos aqui, um abraço. Li apenas um texto hoje, mas a gente agradece a vocês, tá? Interagindo sempre conosco aqui. Natália Ruda, pode escrever. Um abraço.
Pode escrever. E eu quero dizer aos ouvintes que quando a gente fala uma coisa aqui é para beneficiar. Olha, daqui para São. Ali, a primeira vila aqui, Poço Fundo. Tava uma buraqueira na estrada maior do mundo. A gente falou aqui. Eu fui essa semana em Poço Fundo, tá uma beleza. Tá vendo, ó. A gente falando, ó, Zé Mané, que tá em casa e bota uns torpedos besta aí. A gente falou e tá para. Eu fui em Taquaritinga do Norte ontem, domingo. Os buracos também estão tampados no caminho de Taquaritinga e abriram as alas dos lados que tava fechando o mato. Também denunciado aqui pela rádio. Então, nós estamos com essa audiência e estamos ajudando as pessoas que circulam para Poço Fundo, para São Domingo, para Taquaritinga, enfim, o trabalho nosso é esse. Nós não queremos aqui atrapalhar o Taboquinha, o Boca Preta, o Mané, o José, quem quer que seja. Agora o fato tem que ser dito aqui.
Tá bom, um abraço da Tânia Ruda, pode escrever. Abraço, José, até amanhã.
Até amanhã, Silvio, mandar um abraço especial para Renato Pacas, Renatinho, né, pro Djalma e pro Anderson do Calçadão, que sempre estão ouvindo aqui o programa, e mandar um abraço especial para todo mundo que participa pelo Torpedo. A gente tem respeito por todas as opiniões, às vezes discorda de algumas, mas a gente tem respeito por
claro,
todas.
Claro.
E até amanhã.
Mais uma vez, parabéns aqui ao seu Cacau e Dona Nailde, viu? 47 anos de casado, estão comemorando hoje, parabéns. E parabéns também ao seu Cacau, né? Pelo aniversário. Seu Cacau, 73 anos, e ele com Dona Nailde, 47 anos e casados aí em Barra da Cruz.
Seu Cacau é show, né?
Seu Cacau é show, é verdade.
E já dando Anaílde.
Pois é. Inclusive, aí você lembrou até de Cacau Show na 29 de dezembro, né? Um abraço aí, Roberto Moraes. Roberto Moraes deveria contratar seu Cacau.
Roberto Moraes, rapaz, é Roberto Soares. Roberto Moraes é da água,
ele. Não, mas é porque ele é amigo de Roberto Moraes também, entendeu? Então, quem mandar um abraço pros dois?
Vou mandar um abraço também, Silvio. É hora do meu abraço agora?
Pode falar.
Você falou em Roberto Moraes, eu lembrei do meu amigo Henrique Moraes.
Também.
Que tá sempre ouvindo, Marcelo Moraes. César e todo mundo que tá sempre ouvindo o nosso programa, muito obrigado e um abraço especial para todo mundo. Obrigado quem participou pelo Torpedo, viu? Muita gente.
Pois é, a gente agradece e mais uma vez eu peço desculpas. Alguns depois eu vejo aqui, Silvio, não dei meu Torpedo, é que são muitos, né? Então não dá tempo mesmo. Mas a gente fica feliz, né? Pela quantidade de torpedos que chegam aqui também. Gato Félix, um abraço, até amanhã.
Um abraço, só rapidinho deixar uma mensagem aqui de um ouvinte também que sempre tá ouvindo o programa, que ele diz a respeito desse assunto que a gente debateu, ele diz, olha, condutas dessa natureza são em sua natureza criminosas, uma vez que visam tão somente alienar ainda mais nossos jovens. O correto seria a liberação dos alunos pelo professor competente quando da passagem dos dois candidatos pela nossa cidade para posterior discussão em sala de aula. Só assim estaríamos possibilitando aos nossos jovens distinguirem política de politicagem. Pessoas que pautam suas ações pela conveniência sempre colocarão seus interesses acima do bem comum. Então, um abraço a todos.
Isso. Quem foi que mandou isso aí?
Quem mandou? Foi um grande amigo meu, Ronaldo, e também já está aqui compartilhado com outras pessoas também, o meu amigo Dimas.
Não foi dois.
Dois tá ouvindo, mas não foi ele, não.
Eu quero mandar um abraço. Você falou de Renato. Um abraço para Renato Pacas e para meu amigo, companheiro de busão, o Ronaldo Pacas, o Júnior, né? Não é o Ronaldo Pacas, aliado, não, o Júnior, o filho dele.
10h32, até amanhã com mais um Rádio Debate a seguir. Eu e a Márcia Arantes, trazendo aí mais um Manhã da Polo.
Rádio Debate Polo FM.